poderão ser feitas ao longo da lição. Rav. Sim, nós estamos continuando no mesmo tópico, fé acima da razão, de que nós queremos nos elevar ao degrau de doação. A partir do degrau de recepção que nós nascemos e nós desenvolvemos nele, o nosso desejo de receber, ele se desenvolve. E um compreende que ele sente bom, sente mal, mas ele sente que ele está no seu lugar, é a sua razão. E nós queremos alcançar um estado que é mais elevado que isso, que é o degrau de doação, chamado de fé acima da razão. Nós não somos capazes disso, nós não temos a preparação para isso, mas se nós realizarmos todos os tipos de ações com o objetivo de despertar a força superior, a luz que reforma, então nos corrige, nós mudamos, nós recebemos uma nova qualidade que nós não sabíamos antes, não víamos, não sentíamos que existia diante de nós, mas é a qualidade de Biná. Que é anterior à criação. É isso que nós temos que alcançar. A cada tempo nós temos que escrutinizar melhor e melhor os meios, como alcançar a qualidade de doação, como nos elevar ao degrau do Criador, eternidade, completude, doação. Quando ele revela em nós a qualidade de doação, isso é chamado a revelação do Criador para a criatura. É isso que nós explicamos. Não é que nós descobrimos algo que está fora de nós, nós descobrimos o que foi feito até agora em um novo domínio, uma nova qualidade que nós adquirimos. E é assim que nós avançaremos. Portanto, aqui nós precisamos participar todos nós juntos o quanto máximo for possível, pensar no sucesso mútuo. E nessa maneira nós iremos adiante, romperemos adiante. Nós temos um grande corpo, muito grande, muito grandioso, que jamais existiu em termos de quantidade e qualidade, porque nós todos estamos realmente vindo da forma oposta, da quebra. E com tal quantidade, tais números de milhares de pessoas que de fato querem compreender o que é esperado de nós, o que, que nós podemos fazer para implementar isso que é desejado de nós pelas forças superiores e se aproximar e aderir à nossa fonte, o Criador em si. Então, novamente, vamos continuar o estudo, continuar entrando nisso. A cada dia, o que nós escrutinizamos, por mais que talvez no dia seguinte nós iremos esquecer tudo, ou não esquecer, mas ou talvez às vezes esquecemos ou não, não importa, as coisas que nós passamos, elas se mantêm, elas são registradas para a eternidade em cada um de nós, em todos nós juntos. Então, é dito que isso deve ser novo a cada dia. Cada dia deve ser novo para os seus olhos. O que precisa se manter, se mantém, e o resto se acumula, uma grande soma. Gilad. É trecho número 20. Se alguém decide que quer trabalhar como pó, ou seja, mesmo que sinta o gosto do pó no trabalho, ele diz que é muito importante para ele ser capaz de fazer algo por causa do Criador. E por si mesmo, ele não se importa com o gosto que ele sente. E diz que esse trabalho, no qual se sente o gosto do pó, significando que o corpo zomba desse trabalho, ele diz ao corpo que, na sua opinião, esse trabalho é considerado levantando a Shekhinah do pó. Em outras palavras, embora o corpo sinta o gosto de pó nesse trabalho, a pessoa diz que é a Kedushah e não mede quanto sabor sente no trabalho. Pelo contrário, ela acredita que o Criador gosta desse trabalho. Já que não há mistura do desejo de receber aqui, já que ele não tem nada para receber, porque não há sabor ou cheiro nesse trabalho, pois há apenas o gosto do pó aqui. Por essa razão, ele acredita que esse é o trabalho sagrado. E ele está encantado. Rave, isso significa que nós precisamos, o quanto for possível, investir no que os cabalistas estão nos contando, que a conexão na dezena, a doação entre nós, despertando uns aos outros, mantendo, suportando uns aos outros. Então, cada um terá os poderes dos outros. Então, se eu entro num grupo, então eu tenho os poderes do grupo. Quanto eu for capaz e tiver sucesso na minha incorporação com eles. É por isso que o quanto mais eu dou valor e aprecio os amigos e a apreciação deles nos meus olhos depende apenas de mim, como o exemplo de Rabbi Yossi Ben Kisma, que tinha pequenos estudantes iniciantes. Entretanto, ele os respeitava, os amava, se preocupava com eles, e de tal forma, por meio de sua atitude em relação a eles, eles pareciam para ele grandes, importantes. É como um bebê se torna importante para os olhos dos pais. A sua importância decorre da relação com eles. Não é que há algo nele em si. Então, se nós entrarmos numa dezena e lá amigos que de fato querem, até certa medida, alcançar a mesma meta que eu, então eu tenho que aceitá-los como o mais importante no caminho, pois eventualmente o desejo deles aqueles que estão direcionados à meta, ao Criador, eu preciso incorporar com esses desejos. E dessa maneira posso avançar. Na medida que eu me entrego a eles, que eu quero me aproximar, que eu quero me incorporar a eles, por meio disso, eu alcanço duas coisas. Em primeiro lugar, como eu dito, minha alma deve ser como o pó para todos. Isso não significa que não importa o quão grande eu sou, eu me vejo, mas eu quero ver eles o mais grande possíveis e o mais próximos possível. E se me direcionar corretamente de que eles são maiores que eu, e eles estão buscando pelo Criador e eu estou me incorporando com eles, então eu estou realmente em um estado onde eu estou como um zero e talvez mais zeros até, como Rabashi nos explica, e eles são como um, cada um deles é maior do que eu, e nessa forma, juntos com eles, nós alcançamos o Criador. Não é possível que eu alcançar o Criador antes que eu me anule. diante dos perante os amigos.
É assim que avançamos.
Isso é chamado elevar a Shekhinah do pó. Aquela mesma conexão entre nós. Essa conexão entre nós. Nós precisamos despertar, estabelecer a partir do zero. E mais dar importância. Até que alcançamos o estado onde o Criador é revelado nela. É isso que está nos dizendo aqui. Certo, Gilad? Pergunta. E começa o verso com se um decide que quer trabalhar como pó. Como você pode decidir por isso? Eu desejo receber constantemente, não quero isso. Rápido. Sim, mas pouco a pouco, quando a pessoa tenta, todo dia, de estar com seu grupo e com esses textos que a gente lê, ou então com o tempo, se ele começa a sentir que, de fato, o trabalho em entrar em fé acima da razão é um trabalho que ele, como Malhut, deve elevar de si de baixo em direção a Binah, em direção à doação. É assim que ele avança. Ele concorda com em ser um pó, que é algo de fato muito grande, pois pó significa que ele se rebaixa a importância do seu ego, do seu controle de Mahut, e ele se eleva acima a qualidade de doação de Binah. E essas coisas gradualmente vão se acomodando nele, no seu cérebro, na sua mente, em seu coração depois. Então ele concorda com isso, ele entra num estado. Então, não significa, então, que ele quer trabalhar Ravi, sim, que ele começa a sentir que o quanto mais ele se torna um pó no seu desejo de receber, ou seja, que é ele em si, que esse é um estado mais elevado. E, de acordo com isso, ele se aproxima de doação, a Binah, de fé. É assim que ele se vê, descendo para o pó e elevando para a qualidade de doação de Binah. Então ele está feliz com isso. Ravi, sim, é alegria, sim, com certeza. Como é dito. E a respeito disso, nós nos verificamos, nos medimos. E então nós vamos adquirindo experiência, onde eu posso dizer que onde está o estado mais elevado, o melhor, qual que é o que mais vale a pena. E é o que significa ser como pó, por que isso? Porque se eu estiver num estado de meu desejo de receber, o que pode ser melhor se eu puder abandonar ele? Isso é chamado pó. Onde eu simplesmente abandono, desisto disso, não importa mais, não importa o que eu vou receber nele, porque ele sempre será incorreto. E o que eu preciso é apenas elevar acima do pó. Isso é chamado elevar a Shekhinah do pó. A Shekhinah é o vaso para a revelação do Criador, e eu elevo especificamente por meio da compreensão de que eu estou no pó, e que o pó é o degrau mais inferior, que não tem nenhuma importância. Ele se mantém depois disso. Ele mantém como se mantém. Não há nada que possa ser feito com ele. É matéria que não muda. Gente, vamos ler novamente. Novamente 21. Às vezes se despreza esse trabalho de assumir o farno do reino dos céus, que é um momento de sensação de escuridão, quando se vê que ninguém pode salvá-lo do estado em que se encontra, a não ser o Criador. Então, toma sobre si o reino dos céus acima da razão, como um boi para o fardo e um jumento para a carga. A pessoa deve estar feliz que agora ela tem algo para dar ao Criador. E o Criador gosta que ela tem algo para dar ao Criador. Mas nem sempre se tem força para dizer que é um belo trabalho, chamado de adorno. Mas despreza esse trabalho. Essa é uma condição dura para que alguém possa dizer que ele escolheu esse trabalho sob o trabalho da brancura, significando que ele não sente um gosto de escuridão durante o trabalho. Mas então, sente um gosto no trabalho. Significa que então ele não precisa trabalhar com o desejo de receber para concordar em tomar sobre si o reino dos céus, acima da razão. E se ele supera a si mesmo e pode dizer que esse trabalho é agradável para que ele agora está observando a mitzvah da fé acima da razão, e ele aceita esse trabalho como beleza e adorno, isso é chamado de alegria. Ainda assim, ele tem algo a dar ao Criador? O que eu posso dar quando eu desprezo o trabalho? Ravi, nós não podemos dar nada ao Criador a não ser o que, como nós nos relacionamos com ele, com nossa atitude em relação ao que a pessoa sente, que com certeza ela sente que vem do Criador e não de um outro qualquer lugar. Então, a partir disso, um responde, o seu coração responde. A pessoa não precisa dizer nada, isso apenas depende do trabalho anterior, o quanto ele se preparou para que seu coração responda. E isso que é recebido no Criador. E dessa forma, a pessoa deve ver que todo o seu trabalho era um trabalho de preparação. No trabalho de preparação, ele se prepara assim para receber todas as sensações que percorrem por ele, que elas vêm do Criador, que não há nada além dele, e que elas vêm com o objetivo da pessoa responder a isso, pois nessa consistente resposta que ele dá a qualquer coisa que ele sinta a cada momento, ele volte tudo ao Criador, que venha para ele para construir, acima disso, uma atitude em relação ao doador, com o objetivo de se aproximar a ele, com o objetivo de estar mais aderido ao Criador ao máximo possível, por meio dos amigos. Se um realiza a própria orientação da medida no que for possível, esse é o trabalho da pessoa. E há muitas coisas aqui. Em primeiro lugar, assumindo o fardo do reino dos céus, que tudo que vem, vem com certeza do Criador, não há nada além dele. E o que um deve fazer é se direcionar a ele, voltar-se a ele. E como ele faz esse trabalho é através desse dispositivo chamado grupo. E isso é tudo. Não se afastar para outras condições, Aqui é a pessoa. Pergunta? Bom dia, Rabi. Gostaria de perguntar a resistência do egoísmo. Ela também pertence a algum tipo de doação? Rabi, não. Nosso ego é construído de tal forma onde nós temos que trabalhar sobre ele. Não desconsiderá-lo, mas trabalhar com ele para que, sobre todas as formas que nós recebemos egoístas, isso é chamado ajuda contra, que isso sempre nos dá um estado que é o oposto de como deve ser. E nós, sobre ele, temos que direcionar, nos estabelecer da correta forma em direção ao Criador. Isto. Então, o trecho anterior é dito que minha alma deve ser como alma, como pó para todos. E agora, ele adiciona também que acima disso, eu tenho que me conectar com um grupo e me direcionar. Certo, Gilad? Como o trabalho na dezena prepara a pessoa para aceitar um estado de escuridão? O trabalho na dezena não pode, Ravi, não pode ser mais que de me despertar, mas me despertar para me conectar com o Criador e pedir para ele força de escrutínio e correção. Se eu, a partir da dezena, me levar a correta prece ao Criador, então a oração já se forma um vaso. Então eu começo a receber do Criador as corretas respostas de acordo com o meu kli, pois eu já entendo o que eu estou pedindo, pois eu aprendi isso com o grupo, com a dezena, e eu também sinto o que o Criador está me dizendo a partir disso. Mas isso é na condição de que eu me sinto, eu estou num só barco com os amigos, com o grupo. Caso contrário, não tenho conexão com o Criador. O Criador é a força geral que existe acima de nós, acima da dezena. E o quanto mais estiver incorporado com eles, eu estou próximo a ele. O Criador está sempre se voltando para o grupo, ou você pode dizer todo o kli que ele criou. E o quanto mais eu estou incorporado nesse kli, mais e mais, de acordo com isso, eu começo a decifrar mais corretamente como ele está respondendo, influenciando-nos. E é assim que nós avançamos. O nosso trabalho é a realmente nos incorporar com o clima mundial que nós criamos. De acordo com isso, nós vamos sentir ele e saberemos como nos relacionar corretamente, como nos modificar. Isso está tudo lá dentro da conexão. Isso não está com o Criador, mas com o clima. O Criador vem como resultado, venha e veja. De que ele, como se fosse revelado para nós, na forma, é como se disse, uma forma passiva, a partir de nossa conexão entre nós.
Что в состоянии правха человек должен преодолевать себя и сказать, что эта работа приятна ему.
Nós ouvimos que a partir do estado do pó, a pessoa tem que se elevar e que esse trabalho é prazeroso para ele. Quando nós vamos sentir essa alegria e prazer no fato de que ele se eleva acima do pó e ele quer estar nisso mais, e ele dá importância a esse estado, muita importância, onde ele se eleva assim acima do pó. Acima significa do seu objetivo de receber para si próprio. Com isso nós já temos um novo Kli. Ele já se aproxima de Binah. E de acordo com isso, ele começa a sentir...
Como
uma pessoa que sente o pó no trabalho, ele sente alegria. Porque, Ravi, porque por mais que seja contra os seus desejos, ele tem grande importância isso. É isso, porque ele começa a apreciar a sociedade como algo muito maior do que ele, que é a forma de doação muito superior à força de recepção. O que é importante para nós é que nós iremos fazer. Nós não seríamos capazes de realizar isso. Então, toda essa expectativa de que eu irei realizar tais ações, isso é um ato falso. E claro que vai me levar ao fracasso. Mas, porém, como é dito, o orgulho da pessoa vai o derrubar. Eu não tenho possibilidade, nem poder, nem ação para fazer nada que esteja acima da recepção. Não é possível. Entretanto, quando eu tento fazer isso com o objetivo de ver que isso é impossível, com o objetivo de pedir ao Criador para que ele realize isso, isso é chamado que o Criador terminará para mim. Onde nós trabalhamos o trabalho e vemos que não somos capazes, então nós voltamos ao Criador e pedimos para ele, e ele realiza. Então, de tal maneira, nós vemos que nós de fato avançamos. Onde nós tentamos e vemos que não conseguimos, e que é impossível apenas dizer de adiante que eu não posso fazer, pois não há ninguém mais sábio que o experiente. Então é dito que há 100 vezes o sábio deve cair e se levantar. Em cada, em todo detalhe, nós devemos tentar e fazer algo e depois ver que nós não somos capazes disso. E depois disso, nós voltamos ao Criador e pedimos. Então, se nós chegarmos a tal resultado de que nós tentamos, fizemos essas coisas e não tivemos sucesso e compreendemos que apenas o Criador sabe como realizar isso, é capaz de fazer isso, então nós nos voltamos a ele naquele apelo que nós temos tanto a meta, a carência. Então o Criador responde: nós devemos fazer o nosso esforço, tentar fazer, ver que não conseguimos e que apenas ele pode finalizar o trabalho. Temos que ter isso que se está fazendo, acontecendo. Se a pessoa começa a se elevar a certa medida da doação, como ele se mantém nisso sem cair? Normalmente, apenas mantendo assim na dezena, não, você não vai receber outra resposta nunca. Esse estudo depende inteiramente, a sua realização depende da conexão. É por isso que nós temos que buscar esse estudo diariamente. Enquanto nossa conexão está se tornando mais interna, mais compreendida por todos nós. E por mais que nós não falamos sobre isso, talvez não é costume cabalistas falar sobre isso abertamente, mas ainda assim nós temos que ver que essa é a importância da conexão com a qual nós resolvemos todos os nossos problemas, né? Trecho 22. Devemos saber que é muito trabalho antes de atingirmos a qualidade de Biná. Isso é, contentar-se com pouco, com seu sentimento e sua mente, e ser feliz com sua parte, com o que tem. Essa pessoa sempre pode estar em plenitude, porque está feliz com a sua parte. Mas o que alguém pode fazer se ainda não obteve essa qualidade? E vê que Rave, ele não está feliz com a sua parte. E vê que não pode superar o seu desejo de receber. Nesse momento, ele deve orar ao Criador para ajudá-lo, para que ele possa ir ao trabalho com os olhos fechados. E não precisará de nada e poderá fazer tudo pelo Criador, apesar da resistência do corpo para isso. Ou seja, ele não diz ao Criador como ele deve ajudá-lo. Em vez disso, ele deve se subjugar e anular-se diante do Criador incondicionalmente. Mas como ele não pode vencer seu corpo, ele pede ao Criador que o ajude a vencer a guerra contra a inclinação.
Tov, aya Kiev, aval neelam, no az Moskva.
Спасибо. А что такое не дает советы Творцу?
Что означает, что он не дает совета Творцу? Que ele está preocupado apenas com a sua resposta. Ou seja, a cada momento em sua vida, ele entende que tudo que vem, vem do Criador. E sua pergunta, seu problema é como corrigir corretamente em relação ao que ele está recebendo a cada momento, como responder a isso. Então, ocorre que a cada momento, ele está em diálogo com o Criador. O que ele tem, recebeu dentro de si, o Criador organizou e, de acordo, ele tem que estabelecer uma resposta dele. A correta resposta. E, dessa forma, ele está numa relação mútua com o Criador. E se nesse diálogo com o Criador você ver que ainda assim você tem um conselho a dar a ele, isso está bem, você pode elevar isso. Você apenas tem que ter o sentimento que você está em constante conexão com ele. Você tem que sentir que ele lhe deu, que ele deu as subidas, descidas e tudo o que você recebeu, tudo que você recebeu vem do Criador. Boas coisas, maus, más coisas, não importa. O importante aqui é a sua reação, sua resposta a isso. O que você faz com isso?
Ok.
Eu não havia entendido como eu devo mudar para buscando conselhos onde eu tenho que или com meus olhos fechados. Você pode ter um diálogo interno com seus sentimentos. E como você responde ao Criador a cada momento. A gente está nesse estado. E vão começar a sentir de que vocês estão conectados a Ele. Com o objetivo de... E junto com isso, estar conectado com a sociedade, com o grupo. E nisso, chegar a um estado onde, de repente, começa a sentir que você tem algo a dizer ao Criador, algo a ouvir, algo a receber dEle. E a conexão entre vocês se torna algo vivo. É isso. Sim, isso é exatamente o problema quando nós buscamos por essa permanência. Mas a crítica é que ela se eleva. O que significa quando meus olhos fecham? Você fecha seus olhos sobre tudo que você poderia reclamar ao Criador. Agora você sente algo em sua vida sobre o que você sente, sobre o que você sente, entende. Construa uma conexão com o Criador. Tente se relacionar com Ele, com minha resposta. E faça isso a todo momento. Tente, todo momento. Eu para o meu amado para mim. Há uma possibilidade de certa forma conectar como posso realizar isso a não ser com reclamações. Rabi, todas as reclamações podem ser a partir do fato que não podemos responder corretamente àquilo que o Criador ele está provocando. Eu agora sinto, compreendo que o que eu tenho no meu, na minha mente, no meu coração, vem no Criador. O importante é o quanto eu posso elevar acima do que eu sinto, entendo. Então, qualquer mudança, minha reação, eu devo determiná-la vindo do Criador, vindo de cima. Tudo em mim vem de cima. Isso é número um. Número dois, como eu respondo a isso? O fato que tudo vem de cima. Ah, sim. É suficiente com o objetivo de alcançar O que significa responder corretamente? Significa de que eu anulo meu desejo de receber o meu ego. E é que eu gostaria de me identificar com... com o Criador, a atitude do Criador em relação a mim, com entregar ela com minha alma e coração. Certamente é sentido que o Criador ele está operando realmente a cada momento por todos os estados. E os cabalistas dizem: fale com ele como você fala com um amigo. Então, constantemente há esse diálogo. A questão é que os cabalistas, quando eles escrevem, Rabash, etc., eles ainda assim dizem que o Criador, amado seja. Como eu devo dialogar com o Criador? Como deve ser esse diálogo? Não temos ninguém mais próximo a nós, além do Criador, que organiza tudo, estabiliza tudo, que está dentro de nós. Ele organiza em mim todos os meus desejos, meus pensamentos. Não há ninguém mais. É simples, apenas temos que tentar compreender que se não ativamos fé acima da razão, então estamos no seu nosso desejo de receber. Então, sou completamente organizado pelo Criador e não há nada de mim nisso. Se eu gostaria, se eu quero me levar acima da razão, então, por meio disso, eu já adquiro minha independência, de certa maneira. Isso é que significa meus filhos me venceram. O Criador deu o desejo de receber e nós queremos nos elevar ao desejo de doação do degrau de Mahut para o degrau de Ebina. Então, gradualmente, por meio de várias ações ao longo do tempo, nós despertamos em nós a luz superior que constrói isso em nós. E começamos a sentir que são dois níveis. Não há nada a fazer a não ser tentar mais e mais a cada momento. Mas o Criador sabe que nós temos dentro do nosso coração um apelo ao Criador. Não há nada que nós podemos esconder dele. Mati, nós não estamos falando sobre o Criador, estamos falando sobre nós. O que, que tem a ver com o fato de como o Criador sente? Essa é a força geral de tudo. Você pode dizer para um bebê que está dentro da sua mãe, ou nos seus braços, mas está 100% no controle da sua mãe. O que você pode dizer a ele? Nós estamos sob a autoridade do Criador e todos os nossos órgãos, nossos pensamentos. Então nós falamos apenas sobre nós, como, apesar dessa ocultação que vem de nós, nosso ego, como nós podemos construir de tal maneira que a ocultação não ficará no caminho, e queremos neutralizar e nos aderir ao Criador. Contra a ocultação. Isso significa como se nós estivéssemos retornando ao útero, ao Criador, a partir do ponto de onde nós saímos. Nós queremos retornar ao útero, mas de uma maneira. É como se nós quiséssemos realizar esse caminho, esse trabalho por conta própria. Onde nós cancelamos nosso ego e, por meio disso, nós nos identificamos com o Criador. Essa é a correção final quando nós retornamos a estar em adesão com o Criador. Assim como toda a criação.
Thank you, Rob. My friend is asking, Porque há um, obrigada Rav. O amigo está perguntando, eu entendo que a relação com o Criador é algo pessoal. Não, desculpa, amigos, perdi a pergunta. Rav, sim. Nós não podemos... Então, tudo depende somente de nossa resposta. Grupo de enfoque. Estar contente com essa porção, com a nossa porção, como que a pessoa pode estar contente com sua porção se ela não tem nenhuma sensação? Rav, não ter sensação já é uma sensação. E sobre isso, agora a pessoa precisa se estabelecer no trabalho. Aluno, então não há nenhuma sensação do Criador, da dezena. Rav, sim, lide com isso. De acordo com Bashen Tov, Gimer, veja como pouco a pouco essas coisas se operam, esta forma, até que envolve a consciência. Então, o que significa estar contente com sua porção? Rav, estar contente com sua porção, porque agora descobriu um lugar profundo, correspondente a esse estado profundo, você está agora olhando para um ascenso muito mais alto, muito maior. Aluno, isso é algo que eu preciso entender. Como a pessoa aceita se ela tem que ser ativa? Rav, sim, você tem que estar ativo, você sente como baixo, que você está aderido ao grupo e voltado para o propósito. Então, estar satisfeito com... O que significa estar satisfeito com o que eu tenho, Rav? Estar satisfeito com o que eu tenho é aceitar este trabalho e este é o estado correto para este trabalho. Eu recebo a força do grupo, a vitalidade do grupo... E o grupo nem sequer sabe como você se sente. Não me falaram antes? Pergunta do grupo dos Estados Unidos. Quando a pessoa é realmente capaz de trabalhar realmente para o Criador e aceitar o estado de pó? Qual estado devemos... trabalhar, alcançar antes desse estado, Rav. Depende da atenção que a pessoa coloca em cada estado que ela passa, a cada momento. Certamente ela começa a despertar de um estado de desconexão. Não é tão simples, mas o resultado pode ser muito mais bonito. Quando se desperta com conhecimento, com entendimento, com compreensão, a melhor coisa é quando a pessoa está numa sonolência profunda e daí começa a despertar a si mesmo. Isso é um sinal de um estado novo que vale realmente a pena realizá-lo. Pergunta do grupo de Hebreu. O que fazer? Eu sinto que não tenho êxito em responder a qualquer coisa que o Criador esteja me mandando. E o que devo fazer? Se eu sinto que não tenho êxito em responder corretamente ao que o Criador envia para mim. Rav, então você tem que responder corretamente, o mais corretamente, ou pedir forças para responder corretamente. Descobrir a importância por essa ajuda, tem que ser mais ativa, o mais ativa possível, porque tudo depende dos amigos, você depende dos amigos e de todo o clima mundial. Então, certamente você será capaz de receber toda a força que você necessita através de inveja, luxúria, honra, vai tirar você deste mundo. Próxima pergunta. O que significa a conexão entre nós e o Criador vem da amiga? Que eu quero otorgar ao grupo e graças a isso eu quero otorgar ao Criador. E apesar que inconscientemente eu busco uma recompensa disso, de forma forçada eu não aceito, de forma egoísta. Eu corto essa conexão e nós pensamos em nosso ego igual como os bebês que chegam nesse mundo, choram, não sabem nada, quebram as coisas. É como um pedaço de carne. Temos que cuidar. O que quer dizer cuidar? Esta forma que chega no mundo material é a mesma forma como chegamos no mundo espiritual. Nós, os grandes, temos a importância da espiritualidade, temos que entender. Teremos que entender o que necessitamos atravessar por todos esses estados o mais correto possível e chegar a um estado onde nós a paz. Estamos no treino, subtítulo, A Roda da Transformação da Forma. Rave, sim, aqui Barra Sulam realmente quer explicar a nós de que forma de relação nos encontramos com toda a realidade, o que significa isto com o Criador e o que necessitamos fazer para mudar nossas relações para que sejam em nosso benefício, para poder assim chegar a conhecer toda a realidade, o que não acontece conosco e porque em cada ocasião passamos através de golpe, pós-golpe, fracasso após fracasso, e então começamos a compreender do que depende nosso êxito. Sim, vamos com o texto. Primeiro, deixe-me apresentar a visão de nossos sábios a respeito do desdobramento das gerações do mundo. Embora vejamos os corpos mudando de geração em geração, isto é apenas o caso com os corpos. Este é apenas o caso com os corpos. Mas as almas, que são a essência do eu do corpo, não desaparecem para serem substituídas, mas se movem de corpo em corpo, de geração em geração. As mesmas almas que estavam no tempo do dilúvio vieram também durante o tempo da Babilônia. E no êxito do Egito... Ué, mudou o texto. E se é assim, nós devemos contemplar quem obrigou a humanidade a trabalhar a seu serviço para chegar à sua essência, que é exaltada e sublime. Aqui o Rav nos diz sobre isso. O povo está em depósito, quer dizer, tudo que o Criador estabeleceu no negócio da criação, odiou o pó. E ele não odiou silenciosamente, mas assegurou com uma garantia. O que é a garantia? Ele responde isso dizendo que uma fortaleza se estende sobre toda a vida. Quer dizer que Deus fez um ato inteligente e estendeu uma maravilhosa fortaleza sobre toda a humanidade. de modo que ninguém escapará, senão que cada um deve estar incluído nesta fortaleza e aceitar o seu trabalho até que alcance o seu objetivo sublime. Esta é a garantia que Deus assegurou para que não sobrevenha nenhum dano à obra da criação. E logo o interpreta em detalhe e diz: a tenda está aberta. Quer dizer que este mundo, ainda que ele nos pareça uma tenda aberta sem dono, de uma tenda, uma loja aberta, e de modo que cada um, que qualquer um possa chegar e tomar a mercadoria que quiser, tanto quanto queira, livre de qualquer encargo, Rabi Akiva nos adverte acerca do comerciante que vende com um pagamento diferido. Isso significa que vocês não podem ver nenhum comerciante aqui, mas que de fato há um, e que a razão de que não lhe cobre imediatamente, e isso significa que vai pagar mais tarde, com um empréstimo. Isso pode dizer, como sabe que há uma dívida? E responde, o livro está aberto e a mão responde. O que significa que há um livro geral em que está escrito cada ato e que ninguém fica perdido, fica fora. E o objetivo é chegar à lei de desenvolvimento que Deus gravou na humanidade, na qual nos empurra sempre para adiante. Isto significa que as condutas corruptas nas situações da humanidade geram as boas situações. E cada boa situação não é mais do que o fruto do trabalho na má situação que a precedeu. Na verdade, estes valores do bom e do mal não se referem à situação em si, senão ao propósito geral. Que cada situação que aproxima a humanidade da meta é chamada bom, bem, e aquela que a distancia da meta é chamada mal. Unicamente debaixo deste parâmetro se constitui a lei de desenvolvimento, que a corrupção e o mal que tomam forma numa situação se considera a causa e a geradora da boa situação, de modo que cada situação dura somente o tempo suficiente para cultivar o mal nela até o ponto que o público não possa suportá-lo mais. E nesse momento, o público deve unir-se contra isto e destruí-lo, e encontrar uma situação melhor para a correção desta geração. A nova situação também dura até que as centelhas da maldade amadureçam nela e cresçam a um ponto e que não possam mais ser toleradas. O momento em que deve ser destruída.
Assim a situação se clarifica uma a uma, de grau a grau, até que chegam a uma situação corrigida, na que não tenham centelhas do mal. Resulta disso que o primordial das sementes a partir das quais crescem as boas situações não são outra coisa que os próprios atos corretos. quer dizer que cada mal que se revela e sai das mãos dos ímpios na geração se unindo à mão e se acumulam em grande quantidade, até que o público já não possa suportá-lo. Então, lhe fazem frente e a destroem. Criam uma situação mais desejável. Assim você vê que cada mal específico se condiciona à força motriz, pela qual vai se desenvolver a situação boa. Quer dizer que, finalmente, todos os estados maus nos dirigem ao final da correção e ao bom estado. Mas o caminho que passamos através deles, nós dizemos que não tem nada bom atrás de nós, nem nada bom dentro de nós, na nossa frente. Sempre estamos em opressão e estados maus. Mas seu objetivo é nos desenvolver até o bem. Essas são as palavras de Rabi Akiva. O livro está aberto e a mão escreve, porque qualquer situação que uma situação esteja é como uma caderneta, e todos os que fazem o mal são como mãos que escrevem. Porque cada mal é gravado e escrito na caderneta, até que chega uma quantidade que o público já não posso suportar por mais tempo. Momento no qual se destrói uma situação e se organiza sob uma mais desejada. Assim, todos e cada um dos atos são contabilizados e escritos na caderneta, quer dizer, na situação. Todos aqueles que queiram tomar emprestado podem vir e tomar emprestado. Quer dizer, aquele que acredita que esse mundo não é como a loja aberta sem dono, mas que tem um comerciante que exige o preço justo pela mercadoria, quer dizer, que ele se esforça no seu trabalho durante o tempo que vive dessa loja, de tal maneira que tenha a certeza de levá-lo ao propósito da criação, como a ele lhe apraz. A tal pessoa se considera como alguém que quer pedir emprestado. Quer dizer que ainda, mesmo antes de estender sua mão para pegar algo desse mundo, que a loja, ele adquire um empréstimo para pagar o preço fixado. Quer dizer que ele pega sobre si trabalhar e alcançar a sua meta durante o tempo em que vive da loja, de modo que promete pagar sua dívida, quer dizer, ao chegar à meta desejada. Portanto, se lhe denomina aquele que deseja tomar emprestado, quer dizer, que se compromete a devolver a dívida. E Rabi Akiva ilustra dois tipos de pessoas. O primeiro tipo é o da loja aberta, que consideram esse mundo como uma loja aberta sem um comerciante. Sobre ele diz: a caderneta está aberta e a mão escreve. Quer dizer que, mesmo que eles não possam ver, tem na conta, seus atos são escritos na caderneta, como explicamos anteriormente. Isso está feito sob a lei de desenvolvimento gravada na criação, contra o desejo da humanidade. onde as ações dos ímpios por si mesmas instigam a mostramos anteriormente. Está aqui o eu não entendi para que e com respeito a quem se faz cálculo. Então, ontem dissemos também que todo cálculo era para contentamento do Criador. Ontem falamos que todo cálculo era com respeito ao trabalho da dezena e não deste mundo. O trabalho da dezena não é meta. A meta é chegar à adesão. E a adesão, chegamos a isso através da equivalência de forma. E a equivalência de forma, chegamos através da doação. Para doar ao Criador, isso aprendemos através de como doamos uns para os outros dentro da dezena. A pergunta é se esse cálculo é com respeito a esse mundo ou não. Em que exatamente? Nada nesse mundo, aqui você não tem nenhum cálculo relativamente. Porque por um lado pode dizer sim, cada coisa as pessoas sofrem, não entendem, ok. Cada estado inanimado, vegetativo, animado, fora os seres criados também, sofrimento nesses graus. E nessas formas, desejo receber o que exige. Isso, e assim se mede também esse sofrimento, esse próprio sofrimento, também com correções. E isso também daquelas pessoas que não chegam à intenção de doar. São ativados somente através do seu desejo de receber regular. Também neles tem um propósito, porque estão sofrendo nesse desejo de receber um grau animado, vegetativo e animal. E nisso eles justificam a criação por acaso. Então, tem um cálculo ou não com respeito a esse mundo? Claro que sim. É. Em cada coisa tem um cálculo. Só depende de que forma, em que grau você o veja. Você não pode dizer que não tem importância ou significância em algo. O que quer dizer que não existe uma criatura? Desejo de receber se chama criatura. Inclusive, se pudermos significar alguma coisa desse mundo, sim, existe algo que escuta ou sofre. E assim que é. E é desejável que não sofra, porque nisso que sofrem estão amaldiçoados.